nossa entrevista, nosso bate-papo. Nós já estamos anunciando desde sexta-feira do final de semana que nós vamos conversar com a secretária municipal da Saúde de Vacaria, Aline Soares Salvador, que é a secretária de Vacaria titular desde o mês de dezembro. Você, ouvinte, qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem através do nosso WhatsApp 999-93-4202. Repito o WhatsApp 999-93-4202. Aline, bom dia, prazer conversar contigo aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, nesta manhã de segunda-feira, hein, Aline?
Bom dia, Betão, bom dia, senhores ouvintes. É um prazer enorme também estar aqui nesta segunda e meio do feriado.
Bom, nós recebemos umas duas, três ligações agora para amanhã, eu admiro, a respeito das viagens aí de pessoas que necessitam consultar em outras cidades, que têm consultas marcadas nesse feriado, nesse ponto facultativo de carnaval. As viagens aqui de Vacaria para esses pacientes estão acontecendo normalmente, não é,
Sim,
Aline?
Betão, sim, segue normalmente, né? A saúde não para, verdade, né? Os hospitais também não param os atendimentos. Então, por conta disso, hoje à tarde, também amanhã à tarde, né? O pessoal que fica preocupado, que tem viagens para agendar para quarta-feira, para quinta-feira. Então, hoje à tarde, também amanhã, na parte da tarde, o pessoal vai estar lá no setor do transportes, né? Atendendo e agendando as viagens que forem necessárias.
Qual é o número do setor de transportes, Aline, por
favor? É 3231-6465.
3231-6465.
Isso.
Esse é o setor, não é? Hoje pela manhã as viagens foram normais, não é?
Normais, normais.
Nós encontramos, quando chegava aqui na Rádio Vladimir, hoje por volta de 5 horas da manhã, alguns transportes da saúde já seguindo viagem, não é? Para outras localidades, para levar pacientes de Vacaria. Então, as viagens são normais, apenas os postos de saúde não estão atendendo entre hoje e amanhã, não é? Só voltam na quarta-feira, não
é? Isso, é importante dizer, Betão, que isso tem uma lei municipal, sim, né? Sim, sim. Desde 2001, né? Então, por conta disso, as unidades estão fechadas, mas quarta-feira à tarde já estarão abertas novamente.
Quarta-feira. A farmácia funciona normalmente, não é?
A farmácia funcionando normalmente.
Não fecha, né? Normalmente.
Não. Até é importante, já que tocamos no assunto da farmácia, né, que vem ocorrendo a falta de algumas medicações. Na última semana, a população estava questionando bastante referente a isso. Então, afirmo que sim, ocorreu mesmo a falta de alguns medicamentos, mas o que que ocasionou isso, tá, Betão? A gente começou os atendimentos do Plano Safra, né? Esse ano a gente levou por surpresa que a população começou, aí os safristas começaram a chegar antes do nosso prazo pré-estabelecido, então houve sim um consumo bem maior de medicamentos. A gente, na segunda-feira, tivemos 377 atendimentos na unidade de pronto atendimento na UPA, então a gente vem mantendo esse volume de atendimento diário, então são quase 400 pessoas atendidas na UPA, são todos os atendimentos das unidades de saúde, que hoje já tem 6 unidades que contam, né, com as farmácias nas unidades, e mais a nossa farmácia central. Então, a gente teve que fazer um reabastecimento de toda esta rede e acabou, sim, tendo a falta de alguns medicamentos essenciais, por conta, um exemplo, a dipirona, né? Hoje, a dipirona é o ranking número 1. É a medicação mais liberada da rede de saúde do município, é a dipirona, né? Então, teve um aumento exagerado no consumo, sim, desses medicamentos, que ocasionou, então, a falta, tá? Mas já vou acalmar a população, informando que aí, agora, na próxima quarta-feira, que a gente retorna às atividades, nós já vamos estar repondo esses estoques. Então, até a sexta-feira, todas as unidades que têm farmácia já estarão reabastecidas. A gente já vai se organizar, fazer uma força-tarefa para que isso ocorra, tá?
Importante esse aviso aí, porque eu tinha essa pergunta aqui sobre a situação de medicamentos com farmácias, não é? Mas a senhora já falou e já trouxe aí a informação. As farmácias dos bairros, nós temos quantas farmácias nos bairros?
6.
6 farmácias nos bairros. Elas só reabrem na quarta-feira agora, não é?
Só na quarta-feira à tarde.
Uhum. A farmácia móvel também está funcionando ainda?
Também. Uhum. A farmácia móvel agora ela se tornou itinerante nas outras farmácias que nós... Nas outras unidades, perdão, que nós ainda não temos as farmácias instaladas, né? Então, é através dela também que a gente está tirando uma análise das quais serão as próximas que a gente vai abrir, né? E já em primeiro lugar vem a unidade de saúde da Kennedy, que vai ter uma reforma agora, uma ampliação naquela unidade, que nós recebemos um recurso da Rede Bem Cuidar, um valor de R$350 mil, e vai ser aplicado, então, numa reforma nesta unidade de saúde. E aí, após a ampliação, a ideia já é abrir a farmácia naquela unidade.
No interior do município, como é que está a situação? Farmácia móvel tem ido até o interior? Como é que está a situação aí?
No interior, a gente tem as equipes itinerantes, certo, né? Que vão fazer os atendimentos semanais. Então, conforme essas equipes vão, elas já levam uma quantidade de medicação para fazer a distribuição.
Então, no interior, são os funcionários, são os médicos, né, que levam os medicamentos, isso, para entregar para a população, né?
Isso aí, aham.
É uma vez por semana esse atendimento no interior, não é?
Uma vez por semana.
Aline, quais são os principais serviços prestados pela Secretaria da Saúde, hein?
Então, Betão, essa é uma pergunta muito importante para a população também ter conhecimento, né, da abrangência que é a Secretaria Municipal, né? Então, o serviço da vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, que difere uma da outra, né? A epidemiológica é a parte que cuida de toda a questão da vacina, das notificações dos agravos, das doenças compulsórias que a gente tem no município. Então, qualquer doença diferente, um exemplo, a dengue, o Covid, H1N1, essas doenças que chegam, né, para serem atendidas no hospital ou em qualquer unidade de saúde, isso é passível de uma notificação. Né? Para quê? Para que a gente consiga controlar, né? Entender quando está tendo algum surto, alguma virose, né? Como foi ali quando aconteceu a questão da pandemia. A vigilância sanitária é o nosso órgão fiscalizador, né? As pessoas acham que a vigilância é que faz o alvará. Não, né? A vigilância, ela vai até o estabelecimento, ela faz a fiscalização, verifica, né, se é possível abrir ou não o estabelecimento, e após essa vistoria é encaminhado então para a execução do alvará, que é feita pela Secretaria de Desenvolvimento. E a nossa vigilância ambiental, né, que aí vem fazendo um papel importantíssimo em relação ao controle da água, né, a avaliação da água, fica junto o Vigia Água, né, que é onde faz toda a inspeção do ambiente, controle do mosquito da dengue e qualquer outra praga, qualquer outra situação que envolve, né, o nosso município, é responsável por esta vigilância. A gente também tem a nossa UPA. A UPA, então, é domínio da Secretaria Municipal de Saúde, né? Ela, a gerência da UPA é uma enfermeira concursada do município, a equipe do médico, que é uma equipe contratada, né, que faz a gestão da equipe médica.
Diga-se passagem que a UPA presta serviço 24 horas, um excelente serviço presta a UPA aos munícipes da Grande Vacaria.
Exatamente, Betão. Então, assim, a UPA, ela vem, assim, só avançando, né, em todos os quesitos. Agora eles estão com o protocolo de boas práticas, que é um protocolo do Ministério da Saúde, que envolve as queixas cardiológicas. Então, os pacientes que chegam lá com qualquer queixa cardíaca, eles são atendidos em no máximo 10 minutos, realizado um eletrocardiograma com a emissão rápida desse laudo, para que seja feita uma avaliação completa do paciente, tá? A nossa média de atendimento na UPA tem ficado ali em 40, 48 minutos. A gente até comenta que é um padrão ouro, né, nesse atendimento. O tempo do paciente chegar, ser triado, passar na consulta médica e ser liberado com receita, demora no máximo uma hora, e já ocorreu essa semana de casos em 30 minutos receber todo esse atendimento, mesmo com todo esse número de atendimentos que a gente vem tendo, né? Claro que a gente trabalha com o protocolo de classificação de risco, aqueles estabelecidos tempos das cores, mas é raro às vezes que as pessoas têm que ficar aguardando uma hora para ter esse primeiro atendimento.
Bom, nós temos aqui agora na Safra da Maçã em torno de 12 a 15 mil pessoas que vêm de outras cidades e de outras localidades. A área da saúde de Vacaria, ela está preparada para esse atendimento de mais 12 a 15 mil? Não que os 12 a 15 mil pessoas vão ser atendidas, né? Vão precisar agora do exame, não é? Isso. E da saúde, não é?
Isso. Mas, Betão, a gente abriu o plano Safra, tá? Que está tendo um atendimento paralelo à UPA ali no lado, no centro de especialidades. Isso já foi feito no ano passado, a gente seguiu nesse ano ainda. Então, tem dois profissionais médicos atendendo ali. Cada um atende 20 pacientes, então dá uma média de 40 atendimentos por noite. Na última semana, todos os dias houve 40 atendimentos, né? Como que funciona isso? Os pomares, então, né? Os donos das empresas podem fazer esse agendamento ali no centro de especialidades a partir das 8 da manhã até as 17 horas. Eles ligam, a gente tem um grupo com essas empresas, eles ligam e agendam, né, as consultas. O que é atendido ali? Os casos leves, né? Sintomas gripais, dor no corpo, febre, claro que se houve alguma intercorrência, né? Ele está com uma gastroenterite importante, caiu de uma escada, enfim, é um atendimento de urgência, então acabam trazendo ele para atendimento na UPA. Mas esses casos leves, sem esse atendimento paralelo, isso tudo foi pensado justamente no volume, né, de pessoas que vêm para o nosso município e também para não encharcar os nossos serviços de saúde, tanto a UPA como o hospital.
Bom, nós queremos saber também agora algumas colocações de alguns ouvintes aqui. Mudança no sistema de fichas. Como é que é essa situação dos sistemas de fichas aí?
Isso. Então, Betão, isso é um planejamento que a gente vem tendo, tá? Eu venho de uma realidade, né? É importante a população saber que eu sou enfermeira. Eu tenho residência em saúde da família e comunidade. Tenho 10 anos de profissão. E eu já trabalhei em outros cenários em que não existe mais a ficha, né? E como que isso funciona? Será que funciona? Será que não? Funciona, Betão, né? A pessoa não precisa mais levantar de madrugada para ir lá para frente do posto pegar uma ficha. Porque hoje, às vezes, as pessoas que vão são pessoas que precisam mostrar um exame, trocar uma receita, e eles têm que ir 4, 5 horas da manhã. Já não cabe mais isso no nosso município, né? E esse modelo se dá através de organização do serviço, tá? A gente precisa reorganizar. A enfermeira da unidade de saúde, ela precisa ter mais autonomia, ter mais coordenação do seu serviço e entender que não se pode só liberar 4 fichas por dia, 2 fichas por dia, né? A gente precisa entender a necessidade da nossa população para estabelecer, de fato, quem precisa consultar naquele dia. E saber também quem que pode ser agendado, pode ser marcado, né? Porque, às vezes, a pessoa foi às 4 da manhã pegar uma ficha para mostrar o exame. E às 8 horas cheguei eu, que estava, passei a noite com febre, passei a noite com alguma dor, mas aí não tem mais o atendimento. Então, isso a gente está reorganizando, já iniciamos as atividades com as equipes, né? Isso demanda treinamento, capacitação, organização, para que aí sim a gente comece a organizar esse serviço. Talvez a gente inicie em formas de projeto piloto, por exemplo, vamos iniciar na unidade de saúde da Coab, a população vai nos dar uma resposta, se sim, se está funcionando, se não, para depois a gente ir disparando para as demais. Mas é uma forma muito clara de funcionamento. Eu já convidei o prefeito André para que a gente vá aqui próximo a Lages, que é uma cidade que é o dobro do nosso município, funciona desta forma e tem um resultado bem positivo. Isso impacta muito no atendimento da UPA e do hospital também.
Bom, a respeito de exames, tem algumas pessoas, algumas diversas pessoas na fila de espera para exames. Eu não vou citar um ou outro exame aí, mas como é que está essa situação dos exames, essas fila de espera para exames, hein?
Isso.
Qual o trabalho que vocês pretendem fazer com isso aí?
A gente já fez, Betão, ali o ano passado, foi feito todo um diagnóstico das nossas filas. Realmente é um gargalo que a gente tem hoje na Secretaria de Saúde, são as filas dos nossos exames, mas já quero também trazer essa novidade para a população, que a gente já tem um valor para então estar fazendo os mutirões, tá? Nos principais exames. Então, neste primeiro momento, a gente já começou com o mutirão da cirurgia de catarata. Hoje a gente tem 182 pessoas aguardando na fila para fazer a cirurgia de catarata. Então, a gente vai zerar essa fila, né? Nós já iríamos fazer agendamentos em bloco de 30 pessoas para ir agilizando mais.
Para fazer em Vacaria daí?
Para fazer em Nova Prata. Que é a nossa referência pelo SUS ainda, né? A gente ainda não tem a possibilidade de trazer esse serviço para cá. Mas como o Hospital de Nova Prata também pegou fogo, né? Passou por aquele incidente, eles estão agendando para nós a cada 10 pacientes nesse mês de fevereiro. Já foi a primeira turma agora na sexta-feira, com 10 pessoas, né? E agora segue-se nesse fluxo até que eles possam disponibilizar mais agendas. Vamos fazer um mutirão também nos exames de ultrassom, né? Que é uma lista bem grande que a gente tem no município. A gente está beirando aí umas 8 mil pessoas aguardando a ultrassonografia, né? E também os demais outros exames, né? A gente tem a questão da mamografia, que também aumentou bastante a solicitação, né? É importante aqui na mamografia também para salientar, porque hoje no município a gente não tem muitos prestadores de mamografia, Betão. A gente está até com 2 serviços novos para abrir, que é um serviço da Unimed e o serviço da Medison, que os dois estão aguardando a vigilância do Estado vir liberar. A Medison, inclusive, nós já temos um montante de 150 mamografias empenhadas, que já foi pago, para fazer com eles, mas como a gente está aguardando essa liberação do Estado, a gente não consegue fazer. E a Unimed também que está aguardando, porque a Unimed vai se credenciar ao serviço público, tá? Eles podem se credenciar aberto o serviço de credenciamento, eles podem se credenciar e vincular o serviço, e também a gente vai estar fazendo compra desses exames com eles, né? Bem como outros que a gente também estava sem prestador, que é o caso da densiometria óssea, enfim, também a Unimed está trazendo esse serviço para o município, também, né, através do processo correto, processo legal, eles vão se credenciar para que a gente também possa estar fazendo esse serviço com eles.
Nós estamos conversando aqui com a secretária municipal de saúde de Vacaria, Aline Soares Salvador. Aline, a respeito de cirurgias eletivas também, como é que está essa situação aí?
Também quero colocar, Betão, que agora com o novo contrato de um hospital, tem as cirurgias do programa Assistir, né? Nesse novo contrato, então, o hospital vai conseguir abranger um grande volume das cirurgias eletivas, que era uma das nossas quesitos ali, que estava dando alguns impasses com o hospital, era essa cobrança da quantidade de volume de cirurgias que era feito, porque a gente tem uma portaria desse programa que estipula, agora não vou me recordar de cabeça, um número correto de cirurgia ortopédica, geral, urológica e ginecológica. Então, firmando esse novo contrato, né, o hospital passa, então, a cumprir o quantitativo da portaria e também nesses valores que a gente recebeu de emendas, a gente tem um quantitativo voltado para as cirurgias, tá? As cirurgias vão ser realizadas aqui em Vacaria, no Hospital Nossa Senhora de Oliveira e também credenciado o serviço da Unimed, que trabalha com cirurgias dia, com cirurgias que pode ser feita no dia, né? Então, vai também a gente conseguir comprar esse serviço da Unimed.
Bom, a respeito dessas cirurgias, então, cirurgias eletivas vão ser compradas através de terceiros, né, que a gente
isso,
diz, não é?
Isso aí, Betão. Uhum.
Já tem os valores, como é que fica? Porque como é que é quem está na lista de espera? Como é que funciona isso aí?
Hoje no hospital a gente tem as cirurgias reguladas pelo gerente, né?
Sim.
Que é o próprio hospital que faz a coordenação dessas cirurgias, né? Então é eles que regulam as cirurgias. Isso foi uma novidade que surgiu no ano passado, até para as pessoas terem uma lista mais transparente, né, de mais fácil acesso, e também já era uma normativa do Estado desde 2018, se não me falha a memória, para que essas cirurgias ficassem reguladas por esse sistema, né? Então, o hospital vai avaliar ali essa lista de espera que eles têm para que a gente possa, então, fazer essas cirurgias.
Há pouco tempo foi assinado um novo contrato entre o município de Vacaria e os demais municípios que fazem parte da Grande Vacaria com o Hospital Nossa Senhora da Oliveira. O que muda, o que, que favorece as comunidades esse novo contrato, hein, Aline?
Então, acho que os pontos importantes do contrato, Betão, ficou voltado, então, para a questão da pediatria, né? A gente firmou um contrato com eles e ter um plantão 24 horas do pediatra, né? O pediatra hoje é algo raro, né? Digamos que é uma profissão bem difícil da gente estar conseguindo, e também os valores são muito altos, né? Então, os pediatras que a gente tem hoje no município, que antes faziam plantão no hospital, né, acabaram também saindo dessas escalas, e o hospital precisou, então, recorrer, né, a outras instâncias e conseguir outros profissionais para vir atender, né? A gente ainda não está funcionando às 24 horas, porque também o hospital nos pediu um prazo, né, para organizar essa escala de serviço, e assim que estiver pontualmente funcionando, a gente passa então a repassar o valor, né, para o hospital, que ficou um valor de 233 mil, né, que ficou dividido em todos os municípios da região, ficando Vacaria com a maior parte, né, por conta da população. Mas é um valor que ele se paga, né, pela importância de ter esse profissional ali dentro na hora do nascimento. Então, a gestante chegou, ganhou o bebê, o pediatra já vai estar dentro do hospital, né? Na urgência e emergência, é importante...
Desculpa, qual é o prazo que o hospital tem para colocar em funcionamento pediatras 24 horas?
Desde a assinatura do contrato, Betão, que foi agora, né, o início ali do mês de fevereiro, eles nos pediram aí 30, 40 dias para se organizar nessa escala. A gente já sabe que está vindo já profissionais de fora para cobrir essa escala, profissionais muito bem capacitados, né, para fazer esses atendimentos, mas ainda nós não temos efetivamente as 24 horas. Como que esse serviço vai funcionar, Betão, né? Não é eu peguei a minha criança, fui consultar lá no hospital e já vai ser atendido pelo pediatra. Não, né? A criança vai chegar, vai ser triada, vai ser classificada, vai atender, o clínico vai estar ali, né, que hoje já funciona dessa forma, vai atender se ele julgar necessário, que sim, precisa do pediatra, o pediatra já vai estar ali dentro do hospital e rapidamente vem fazer esse atendimento. Também para as questões de urgências, né, chegou alguma criança mais grave, também esse profissional vai estar ali para estar fazendo esse atendimento, mas ele não vai funcionar de forma de porta aberta, porque hoje a gente tem, né, também os profissionais na rede, a gente está assim com uma falta também desses pediatras nas unidades, também não posso omitir esta informação, porque a população sabe que a gente tem aí uma agenda bem sobrecarregada do pediatra no município. Mas...
Desculpa, já que a senhora está falando que tem falta de pediatra nos postos de saúde, não é? Na UPA também?
Na UPA nós nunca tivemos o pediatra,
nunca
tá, Betão?
Pediatra. É um clínico geral que atende.
Isso, é o clínico geral que atende. E nos casos também que eles julgam que é necessária a avaliação do pediatra, eles próprios encaminham para o hospital, né?
Ah, vamos voltar então agora para a situação do hospital, desculpa.
Isso. Então lá no hospital vai funcionar basicamente desta forma. Outro ponto importante que foi firmado no contrato é a questão do programa Assistir, né, que é ali a consulta de especialidade. Antes as pessoas pegavam um exame, por exemplo, da ultrassom, né, iam lá, consultavam, o médico pedia uma ultrassom para fazer uma cirurgia de vesícula, um exemplo. E a pessoa tinha que sair do hospital, ir lá na fila do DACA e colocar esse exame na fila do DACA. Ocorreu, às vezes, da cirurgia sair primeiro do que o exame. Isso é verídico, e aí às vezes acaba tendo que remarcar a cirurgia, desmarcar a cirurgia, dá todo um desgaste para o paciente. Nesse novo contrato, isso não vai mais ocorrer. O que que acontece? A pessoa consulta no hospital, os exames que eles precisarem fazer, o próprio hospital vai fazer, tá? Dentro da organização interna deles, dentro da agenda que eles organizaram, esse paciente vai fazer esse exame no hospital. Os casos dos exames que nós não temos no município, essa semana ainda aconteceu, um dos médicos pediu uma eletroneuromiografia. Nós não temos um prestador no município. O próprio hospital agenda este exame numa referência onde tenha e nós, municípios, só arcamos com o custo do transporte para levar o paciente fazer. Então, isso vai ser mais ágil, né? Também vai dar uma desafogada nas nossas filas do DACA. Os exames pré-operatórios, laboratoriais, enfim, continua a custo do município. Os demais é tudo por conta do hospital.
Nós teremos mais profissionais no hospital? Para ter urgência e emergência através desse novo contrato?
Ali na urgência e emergência, Betão, é importante colocar, né, que a população precisa saber que tudo é valor, né? Tudo é custo. Então, nós também tivemos que dosar, né, o quanto que se investe no hospital e o quanto que também nós precisamos melhorar o nosso serviço público, que é as nossas unidades e também a nossa questão dos exames. Então, por enquanto, ainda permanece um plantão 24 horas na urgência e emergência e mais um outro médico atendendo 12 horas ali nos horários na organização deles. O prefeito André almeja muito, né, que se tenha mais um profissional 24 horas ali, é um desejo dele, mas por conta agora de valores mesmo e pensando na nossa realidade do serviço público, a gente manteve o serviço dessa forma, mas já conversamos muito com o hospital, com o Roger, com a Andrea, com a própria irmã Adelide, das melhorias que o hospital também, né, propôs em estar fazendo ali no serviço da urgência e emergência, né, que é o nosso gargalo hoje também, né, mas a gente precisa também que a população compreenda, né, Betão, que o hospital, ele é um atendimento de casos graves, né, o hospital, ele deve ser procurado quando, de fato, você já recorreu todas as outras instâncias e não conseguiu, e aí sim a gente procurar lá. Porque a gente não sabe, né? Eu brinco até porque eu trabalhava no hospital. Então, quando tinha só aquela entrada principal, onde chegava, todo mundo entrava pela mesma porta, as pessoas que estavam aguardando tinham pelo menos uma noção dos casos graves que chegavam, acidentes, infarto e tudo mais. Agora, como mudou a legislação que o paciente grave, o paciente de sala vermelha, tem que entrar naquela porta ao lado, diretamente na sala vermelha, quem está ali aguardando perde essa visão, né? Então, às vezes, é claro que o meu caso é sempre grave, mas ali, às vezes, tem 3, tem 4 pacientes dentro da sala vermelha que são pacientes que precisam de uma UTI, que às vezes precisam de uma transferência. Então, a complexidade do paciente que vai para o hospital é diferente da que procura a UPA, da que procura a unidade de saúde.
Outra colocação também, senhora secretária de Saúde, Aline Soares Salvador, é a respeito de mais profissionais, como a senhora já falou. Aqui no município nós tivemos recentemente um concurso, o pessoal foi aprovado aí. Quando começa a ser chamado esse pessoal que foi aprovado?
Então, Betão, a gente já está chamando, né? Principalmente os técnicos de enfermagem, né? O que que ocorre? A gente tem hoje no município 35 contratos de técnicos de enfermagem. Agora já teve uns que foram saindo, foram se exonerando e já está sendo chamado, né? Só que, é claro, a gente precisa sempre fazer um diagnóstico. Não consigo chamar todos os 30 ao mesmo tempo. Então, agora, conforme vai tendo o vencimento dos contratos, agora mês de março, eu já tenho 4 contratos de técnicos previstos. Essa semana eu já conversei com o secretário de Gestão e Finanças, que é o Ednei, já coloquei para ele, então, que a gente precisa chamar esses 4 profissionais. Então, é conforme for vencendo os contratos que a gente também vai ir chamando, né? Dos outros cargos, a gente pede também a questão dos agentes comunitários de saúde, também tem bastante pessoal procurando, me chamando também nas redes sociais em relação a isso, também vão ser chamados. Mas a gente precisou, mudou agora, Betão, a forma dos indicadores da atenção primária. Então, a gente teve que fazer um remapeamento dos agentes comunitários, identificar as áreas que, de fato, nós estamos descobertos de agente, pra gente, é tudo traçando o diagnóstico para a gente ir entendendo como e quando que a gente vai chamando.
Vamos dizer o seguinte, foram 35 aprovados em uma certa área, mas vocês não podem chamar os 35 imediatamente, não é?
Não tem como, Betão, até porque isso demanda orçamento, certo, né? Certo. Preciso encerrar esses contratos, fazer um acerto com esses para depois admitir os novos. Então, é tudo um processo burocrático, mas quem foi chamado, fique tranquilo, né? Que dentro das necessidades que a secretaria vir apresentando, a gente vai chamando.
Aqueles que forem aprovados, aprovados, né?
Exato.
Devem ser chamados. Uhum. Bom, senhora secretária Aline Soares Salvador, que é a secretária municipal da saúde de Vacaria, não é? Qual é o recado, qual é a mensagem que a senhora deixa à comunidade da Grande Vacaria nesse momento aí?
Olha, Betão, eu tenho uma questão comigo que é comprometimento, né? Eu assumi esse compromisso com o prefeito André. Eu quero muito que a gestão do prefeito tenha muito sucesso, porque ele é merecedor disso, né? Ele é uma pessoa muito humilde, ele acolhe todo mundo da forma que pode e a gente tenta resolver. E eu tenho esse mesmo pensamento. queria poder resolver e fazer tudo de uma forma rápida, né? Mas também tenho aprendido muito com essa questão do serviço público, né? Que é a questão da morosidade, que é a questão de a gente não conseguir resolver tudo em tempo como as pessoas gostariam. Mas deixo aqui, né, essa minha questão de estar, de fato, comprometida com a população, de querer melhorar a saúde do nosso município. Não digo que vou conseguir resolver todos os problemas, porque isso é praticamente impossível para um ser humano, né? A gente falha, a gente erra, mas eu procuro ser muito acolhedora, tá sempre respondendo as pessoas dentro daquilo que eu consigo, senão vou delegando para que os meus braços também me ensinem, né? Até uma frase nas primeiras semanas ali em que eu comecei, que o Paulo Heriberto me disse: você não queira saber tudo, mas tenha pessoas que saibam e te ajude a resolver as questões. E é por esse caminho que eu tenho seguido, né? Com muita humildade, ouvindo quem está lá na ponta. Não adianta a gente sair impondo também alguma coisa sem ouvir, né, as pessoas, sem ouvir a população. Isso é um desejo meu. Eu quero circular mais nas unidades de saúde, quero estar próximo do usuário, porque eles têm queixas muito valiosas ali e que a gente precisa olhar, sim, né? Às vezes é um mau atendimento na recepção. Eu sempre digo, se o usuário levar um não chegar no atendimento, não tem problema, desde que esse não seja dito de uma forma explicada, de uma forma esclarecida, ou educada e apresentada uma solução para isso, né? Então, o que tange a minha pessoa é o meu perfil de trabalho. Eu gosto e vou batalhar para que isso venha a acontecer, a gente poder receber as pessoas de uma forma mais acolhedora.
Eu sei que a senhora está prestando atenção aqui no computador a respeito das perguntas. Depois vou passar essas perguntas aqui, não é, de algumas pessoas, tá? Para que a senhora possa realmente certificar desses fatos aqui que estão acontecendo. Olha, Aline, eu só quero desejar muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Temática nesta manhã. Sucesso para você, para toda a sua equipe, porque a gente não faz um trabalho sozinho, a gente faz um trabalho de equipe. Você tem uma equipe lá com diversos setores, não é isso?
Exato, Betão, e obrigada por tocar, né, nessa equipe, e agradeço eles, agradeço muito, agradeço o meu secretário adjunto, que agora faz pouco que assumiu o Thiago também. A gente tem uma boa sincronia para trabalhar, né? As pessoas talvez dizem, meu Deus, né? A gente não é conhecido, né, sim, Betão, aí no município, mas a gente tem, o Thiago tem uma longa história aí, que trabalhou na empresa Cavalinho, eu também trabalhei no hospital, então a gente quer sim melhorar os nossos processos de trabalho. Agradeço todas as gerentes, todas as coordenações das unidades, as meninas da atenção básica, os meninos do transporte, os motoristas, que para mim assim são, eu admiro demais os nossos motoristas, Betão, porque às vezes é 2 horas da manhã, a gente está na nossa casa dormindo e eles estão aí correndo de bairro em bairro, fazendo recolhe dos pacientes, né? Muitas vezes não são valorizados da forma que merecem, mas eu tenho uma gratidão enorme pelo trabalho deles, um respeito enorme. Então, agradeço toda a equipe da saúde, sabe? A gente sabe, sim, que tem muito a melhorar, a gente sabe, sim, que tem aquele que quer estar e o que não quer, mas a gente tem que olhar com bons olhos aqueles que de fato se doam para aquilo ali todos os dias.
Obrigado, Aline Soares Salvador, que é a secretária municipal da Saúde de Vacaria e que foi a nossa convidada para esse bate-papo nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de fevereiro do ano de 2026.